Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violência policial, com o professor Adilson Paes de Souza. No Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, a polícia matou por dia 17 pessoas. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Adilson Paes de Souza é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo no período de 1982 a 2012. Seja muito bem-vindo, Adilson, ao nosso programa.
Obrigado, Joel. Boa tarde a você e a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer revê-lo, é um prazer participar novamente desse programa.
O que acontece com a polícia? Me parece que é um comportamento recorrente, voltado para a violência já há muito tempo.
Me parece que uma boa polícia ou uma boa política de segurança pública se traduz em maior letalidade policial. Isso que está sedimentado. E é interessante notar que não é uma pauta desse ou daquele governo, desse ou daquele partido quando atinge o poder. É uma pauta comum aos diferentes partidos políticos que pressupõem ideologias diferentes, mas em termos de letalidade, não. É um lugar comum estabelecer que letalidade policial significa uma polícia boa, uma polícia eficiente e um método eficaz de promover a segurança pública. Eu vou citar três exemplos. Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro e Estado de São Paulo agora com o ocorrido em Guarujá, por exemplo, mas tem outros exemplos. Todos apresentam episódios de letalidade policial elevados. Isso significa, na minha visão, que a letalidade policial é o caminho escolhido como sinônimo de uma política de segurança pública efetiva, que infelizmente encontra eco em setores expressivos da sociedade, então soa também como um populismo eleitoral de péssima qualidade, porém eficiente para adquirir votos.
Mas essa eficiência, entre aspas, é sempre voltada contra a população de baixa renda.
As estatísticas comprovam muito bem isso aí, são os pretos, os pobres e os moradores de periferia são os alvos dessa atuação letal da polícia. Obviamente que nós temos várias polícias dentro da polícia. Em bairros nobres, em situações bem estabelecidas, em regiões onde as pessoas estão bem estabelecidas, onde predominam brancos, a polícia é uma. Em outras regiões, notadamente as periféricas ou setores da sociedade onde os marginalizados se fazem presente, a polícia é outra. Os dados estatísticos comprovam isso. Infelizmente.
Isso que eu queria te perguntar. Você esteve na Polícia Militar de 1982 a 2012. De lá para cá, o que mudou na polícia?
Na essência, nada. A prática da polícia é a mesma, os valores professados são o mesmo, a ideologia é a mesma, mas na prática nada. Continua não tendo transparência, continua não tendo efetivo controle social sobre as ações da polícia e continuam ostentando episódios cada vez mais recorrentes de violência, brutalidade, que se traduz em letalidade policial.
Você citou a Operação do Guarujá, é a Operação Policial Escudo, que ocorreu na Baixada Santista, em São Paulo, após a morte de um policial da Rota. Ela resultou na prisão de 160 pessoas e 16 mortes. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não divulgou informações sobre 6 dos 16 mortos. Falta muita transparência.
Falta, e veja bem, os dados mostram que essa foi uma ação de vingança, como acontece em outras polícias e como já aconteceu no estado de São Paulo. E engana-se quem acha que isso vai trazer segurança pública, só aumenta a insegurança pública e só aumenta o descrédito na polícia. Joel, o Ministério Público foi o único que recebeu parte das imagens, no caso do Guarujá, né? A Defensoria Pública e a Ouvidoria solicitaram e até hoje não receberam esse material. Então existe uma seletividade para quem que vai ser entregue essas imagens. E nós estamos assistindo uma coisa óbvia. Há uma construção de uma narrativa para tentar proteger os policiais e negadados. E novamente nós esbarramos numa questão interessante. Quem que controla a polícia? Quem tem acesso? Quem que pode exercer uma auditoria sobre os dados da polícia? Nós não temos isso no Brasil. É a polícia que toma conta dos seus dados e seleciona que dados podem ser passados para a sociedade. Isso não rima com democracia. Isso não rima com o Estado Democrático de Direito, infelizmente.
Como acabar com esse corporativismo dentro da Polícia Militar de São Paulo?
Nós precisamos ter transparência. Para ter transparência, nós precisamos quebrar, banir da nossa vida, da vida da sociedade, um sistema de segurança pública baseado em polícias, e principalmente a Polícia Militar, que foi gestada na ditadura e permaneceu intacto durante a transição, e está lá, tal qual na ditadura. O governo federal lançou o novo PRONAS, PRONAS 2. Joel, infelizmente, tem tudo para não dar certo, porque a base é uma base ditatorial. Não adianta mudar os periféricos se a essência é ditatorial e não permite transparência e prestação de contas. Recentemente, Joel, foi votado e aprovado na Comissão de Segurança do Senado o projeto de lei orgânica das PMs. Esse projeto de lei, ele teve o apoio do governo que se aliou à bancada da bala, que esse projeto foi elaborado pela bancada da bala, João. O relator desse projeto na Comissão de Segurança é o senador Fabiano Cantarato, do PT, do Espírito Santo. Está lá, o relatório dele diz que o projeto é conveniente e oportuno. E liberou, aprovou, emitiu um parecer aprovando e enviou para a Comissão de Justiça do Senado. O projeto vai ser votado no Senado e tem tudo para ser aprovado. O governo está apoiando, aliado à bancada da bala, esse projeto. Esse projeto é um horror. Ele acentua a militarização das polícias. Nós podemos falar numa hipermilitarização das polícias. Um dispositivo desse projeto, para você ter uma ideia, Joel, ele diz que a ouvidoria será subordinada ao comandante-geral da polícia. Ou seja, se hoje nós não temos prestação de contas e possibilidade de auditoria da sociedade civil sobre a polícia, com esse projeto a situação se agrava. Acentua o militarismo e reduz ainda mais a transparência, propondo a subordinação da ouvidoria ao comando-geral da polícia. É isso que está em jogo. Nós estamos formando o Estado policial dentro do Estado Democrático de Direito.
Vai resultar numa violação de direitos humanos da população em geral.
Sem dúvida, eu não sei quais são os interesses que estão em jogo, mas republicanos e democratas com certeza não são. Veja bem, sem essa lei orgânica, nós já temos episódios do que nós temos no Guarujá, a Bahia, a Polícia Militar da Bahia está matando muito, a Polícia do Rio de Janeiro está matando muito. Joel, um dado, nos Estados Unidos, em 2022, houve 1.176 mortos pelas polícias, todas as polícias dos Estados Unidos. Esse dado foi produzido por uma instituição criada para mensurar a letalidade policial lá, chamada Mapping Police Violence. Tá, em 2022, a Polícia Militar do Estado da Bahia matou mais que todas as polícias dos Estados Unidos. Nós estamos falando no governo da Bahia do PT, há vários mandatos, e nós estamos falando de um governo do Rio de Janeiro, notadamente com traços bolsonaristas, não é de hoje, que se unem, que convergem na produção da letalidade policial como um padrão de eficiência policial. Isso só vai levar à barbárie, isso só vai levar à violência, e isso vai colocar cada vez mais em risco a nossa frágil democracia.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Cálice. A canção representa a opressão da ditadura militar vivida pela população brasileira entre 1964 e 1985.
Essa música, infelizmente, ela representa o que acontece na nossa sociedade hoje, com um segmento significativo da nossa sociedade não aguentando mais essa violência estatal.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência policial com o professor Adilson Paes de Souza. A Polícia Militar de São Paulo descartou o uso de câmeras corporais por todos os policiais envolvidos na Operação Escudo. Estudos apontam que após a adoção às câmeras corporais nos uniformes dos agentes, a letalidade policial caiu em mais de 62% no estado. Por que esse recuo da polícia?
Eu sempre fui um crítico desse projeto das câmeras policiais. E eu sempre recebi críticas efusivas pela minha posição crítica e contrária a esse projeto das câmeras policiais. Como uma medida para redução de letalidade é válida. Toda medida que possa reduzir letalidade policial, salvar vidas, é super válida. Contudo, como um projeto, ele soa como um engano. Uma concessão do sistema para salvar o próprio sistema, que pode ser suspensa a qualquer momento, como, por exemplo...
Foi no caso agora dessa operação escudo.
Guarujá, onde nós tivemos o que nós tivemos, se tem gravação, ninguém sabe, ninguém viu, cujo acesso dificultado, e teve ações já admitidas pelo Estado que não teve gravação. A polícia seleciona através do Estado, que é um órgão do Estado, quando faz uma concessão para a sociedade para dizer que está agindo de acordo com os cânones transparentes. Esse projeto não dá certo e não vai dar certo do jeito que está por um simples motivo, Joel. Não tem a participação da sociedade. Essas imagens deveriam ser guardadas no banco de dados sob a custódia de um órgão da sociedade civil, ouvidoria, CONDEP, ou uma comissão montada com agentes estatais e agentes da sociedade civil, e deveria ter a possibilidade de auditar se realmente esse sistema é imune à manipulação, à edição de imagens, por exemplo. Nós temos as afirmações das autoridades estatais que ele é imune, que jamais uma imagem será editada. Fazendo uma comparação grosseira, Joel, que são sistemas diferentes, são as mesmas dúvidas lançadas sobre o nosso sistema eleitoral, a urna eletrônica, onde entidades da sociedade civil auditam as urnas. Nós não temos esses membros da sociedade civil auditando o sistema de produção e armazenamento das imagens da Polícia Militar e acesso. Órgãos da imprensa não têm acesso. Instituições que trabalham com direitos humanos, ouvidoria, CONDEP, não têm acesso a essas câmeras. Então, onde não há transparência, não há democracia. E se não há democracia, não é um projeto bom que se propõe, digno para dizer que pertence a uma instituição dentro do Estado Democrático de Direito. Por isso que eu sempre fui contra o projeto das câmeras, como ele foi concebido. Infelizmente, o episódio do Guarujá vem a comprovar que eu não estava errado.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Adilson Paes de Souza para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, hoje eu gostaria de falar do impacto do celular nas relações humanas.
Os smartphones, as telas, o uso excessivo das redes sociais e da linguagem digital se tornaram assim um vilão fácil. Os professores dizem que é por isso que os alunos não aprendem, os pais dizem que é por isso que a conversa dentro de casa sumiu, os empregadores que dizem que isso é uma dispersão dentro do ambiente de trabalho, né? É uma nova tecnologia que ela é eleita muito facilmente para interpretar as nossas disfuncionalidades. É certo que existem várias pesquisas mostrando que a exposição demasiada a telas é realmente nociva. Para crianças pequenas, entre 6 e 18 meses de idade, para aquele sujeito que usa a tecnologia não como um meio para estar com os outros, não como algo que torna o processo de comunicação mais extenso e mais interessante, mas para substituir a sua interação com o outro. A gente tem aí pouco desenvolvimento, inclusive quando a gente fala nas escolas, do que seriam boas práticas, né? Como a gente pode, então, perceber que aquele aluno ele está muito ocupado com o celular, mas isto é extremamente assim, positivo para o seu processo cognitivo, social, de reflexão crítica ou ética. E me lembro de uma professora que já de mais idade estava dando uma aula de medicina avançada e quando ela percebe, estão todos os alunos olhando para o celular e ela diz, perdi a atenção dos meus alunos. E em seguida ela começa assim, a estabelecer ser uma bronca e fica surpresa quando todos os alunos estavam realmente checando os artigos que ela estava citando online imediatamente nos seus celulares para poder contribuir melhor com a aula. Então, a gente precisa se acostumar também e interrogar qual é o nível de aproveitamento e de uso do celular mais do que demonizar o objeto. Demonizar o objeto é aquela antiga atitude de achar assim que é a droga que domina você, não é você que usa a droga. É aquele objeto que tem poderes encantados, como se fosse um fetiche, que ele entra em você e daí você não é mais você. É o álcool que faz você fazer coisas que você nunca faria se não fosse com esse objeto malévolo, né? Essa teoria já se mostrou equivocada e ela não deve ser aplicada também a esse novo recurso que são as telas e instrumentos digitais.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre violência policial com o professor Adilson Paes de Souza. Adilson, nesse bloco, eu queria conversar com você sobre um outro lado dentro da polícia. Esse estímulo à impunidade que existe na corporação acaba causando danos, não só em letalidade para a população em geral, mas também internamente. Nós temos aqui dados de 2022 que 82 policiais cometeram suicídio no Brasil. Os estados de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro possuem o maior número de casos. E você citou que são esses estados que têm a maior letalidade, né, cometidas por policiais militares. Que fatores são prejudiciais à saúde mental dos policiais neste cenário da polícia militar?
Esse é um tema muito importante e pouco discutido na nossa sociedade, Joel. Muito obrigado por essa pergunta. A polícia que mais mata é a polícia que mais morre. O adoecimento psíquico dos policiais é uma pauta muito importante e é um assunto que é negado e até negligenciado pelas autoridades. Esses dados que você citou, eles são alarmantes, mas eles são dados subnotificados, porque não há um sistema confiável de coleta de dados.
Ou seja, há mais mortes ainda de policiais.
Possivelmente há, porque há estados que não fornecem esses dados. Eles trabalham a questão do suicídio e do adoecimento psíquico do policial como um tabu, e negam esses dados para importantes segmentos da sociedade, como pesquisadores, por exemplo, eu faço parte de um grupo do Rio de Janeiro que estuda essa questão do adoecimento psíquico do policial, do IPES, do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos ter acesso a dados. Ou, quando tem acesso, são dados parciais e demoram muito para fornecer. Por que, Joel? Nós temos o mito do guerreiro, o mito do super-herói. o mito do inquebrável, do que pode tudo. Então não orna com um super-herói o adoecimento psíquico que pode ser visto como uma fraqueza, um pecado capital, digamos assim. Então esses dados são sonegados. Os nossos policiais estão adoecendo psiquicamente. Os nossos policiais, muitos deles, estão caminhando a via do suicídio para tentar se livrar do sofrimento. Nos estudos sobre adoecimento psíquico de policiais, ou sobre suicídio tentado ou consumado, ou ideação suicida entre policiais, um dos fatores que sobressaem são os fatores organizacionais, como a organização é estruturada. O militarismo enrijece as relações interpessoais, impõe uma rotina rígida, assimétrica de poder e de relação entre as pessoas e produz estresse, produz dano, produz tensão que causa adoecimento. Então, nós temos, além da violência, da rotina do trabalho policial, nós temos uma violência gerada pela própria instituição contra os seus integrantes. Tudo isso aí vai somando com outros fatores e vai criando um ambiente propício para que haja adoecimento psíquico e eclosão de casos de suicídio.
Outro fator importante é a remuneração, né?
Remuneração é importante também porque o polícia mal remunerado, ele tem mais problemas para tocar a sua vida e acaba empurrando para a sobrecarga de trabalho, oficialmente pela Polícia Militar, com essas várias mecanismos de empregar o policial na hora do folga pela própria polícia, pagando ou através da atividade privada de segurança pública, que é ilegal, o famoso bico. Mas isso dá uma sobrecarga de trabalho, maior possibilidade de estresse, maior possibilidade de adoecimento psíquico.
Um outro aspecto é a contradição que ele vive, né? Ele oprime a população de baixa renda a qual ele pertence, né?
Sim, ele oprime a população de baixa renda a qual ele pertence, ou os setores marginalizados da sociedade que muitos deles vêm, mas durante o processo de formação existe uma prática para desconstruir essa pessoa que veio do meio civil para construir um guerreiro, para que ele mais ou menos, entre aspas, esqueça de onde veio e passe a reconhecer os seus pares como um novo meio para ele conviver, como os únicos capazes e melhores para se conviver, mais saudáveis. Então existe um embotamento e um afastamento da sociedade, até mesmo de onde ele veio. Pior que isso, o policial que pode tudo, em nome da segurança pública, inclusive matar alguém, e não consegue resolver um problema de escala, uma troca de serviço, uma dispensa para cuidar de assuntos de família, de um seu filho, por exemplo. Então ele pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo. Há uma cisão aí que poderá trazer danos psíquicos significativos a esse policial.
Dentro desse cenário que você estabeleceu, a Polícia Militar de São Paulo tem jeito?
Tudo tem jeito. Basta que nós assumamos que nós temos problemas, e nós, eu falo, sociedade em geral e governo em particular, e nós efetivamente passamos a trabalhar por uma polícia efetivamente democrática, efetivamente de acordo com os cânones do Estado Democrático de Direito. Eu não estou aqui jogando palavras ao vento. Nós temos uma instituição fechada, avessa ao controle social, que vive fora da sociedade e ao mesmo tempo sobre a sociedade, se imiscuindo em muitos assuntos que não são da sua alçada, mas acabam sendo. Ao mesmo tempo, uma instituição que é temida e não é respeitada. Ao mesmo tempo, a mesma população que quer que essa polícia faça de tudo em nome de segurança é uma população que teme essa polícia. Ou seja, há muitas controvérsias. Nós temos que ter transparência e prestação de contas.
Transparência e respeito aos direitos humanos. Que políticas públicas podem mudar esse cenário?
A desmilitarização das polícias, por exemplo. A desmilitarização do sistema de segurança pública, por exemplo. Uma nova concepção de justiça criminal, investimento maciço na área social, porque as desigualdades sociais produzem violência, e é isso tudo que nós não temos.
Outra vertente da impunidade e do corporativismo é o tribunal militar, né?
Olha, Joel, sim, não faz sentido nós termos tribunal de justiça militar numa sociedade democrática em tempos de paz. Esse também é um dos resquícios da ditadura. Contudo, o tribunal do júri tem sido muito benéficos para policiais. Tem casos que você pensa, falou, nossa, não tem como escapar de uma condenação do júri. E são absolvidos. Porque, infelizmente, parcela significativa da sociedade que se sente abandonada pelo Estado, que é uma polícia que faça tudo, de tudo, para prover uma dita segurança pública, inclusive eliminar pessoas. Então é um problema muito grave. Agora, sem dúvida, não faz sentido ter uma justiça militar em tempo de paz julgando policiais militares para determinados delitos.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Comitê da ONU pede fim da violência por parte das forças de segurança no Brasil. Felipe de Carvalho tem as informações.
O Comitê das Nações Unidas contra a Tortura divulgou suas conclusões sobre 6 países. O Brasil é o único de língua portuguesa na lista que inclui Colômbia, Etiópia, Cazaquistão, Luxemburgo e Eslováquia. No caso brasileiro, o comitê saudou a criação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania no Brasil, mas expressou preocupação com graves violações cometidas em ações policiais e militares em favelas do país. De acordo com os especialistas, o Brasil precisa tomar medidas urgentes para desmilitarizar as atividades de aplicação da lei, acabando com o uso excessivo da força, especialmente letal, e reforçando mecanismos independentes de supervisão. Segundo o levantamento, o Brasil registra casos de execuções extrajudiciais, tortura e violência sexual, principalmente contra a população negra. Essas violações teriam sido cometidas por vários órgãos de segurança do Estado, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto de alerta são as taxas desproporcionais de encarceramento de descendentes de africanos no país. Os peritos apontaram a falta de medidas para abordar as causas por trás dessa tendência. Antes da avaliação final, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, disse que é necessário reconhecer os desafios e que o país está tentando lidar com uma longa trajetória de sucessivas violações que remontam a um empreendimento colonial e à desumanização dos escravizados no país. O chefe da pasta de Direitos Humanos disse que o governo está disposto a fazer bom uso das recomendações do comitê para reforçar domesticamente o compromisso com o combate à tortura. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, violência policial com o professor Adilson Paes de Souza. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, depois de tudo que você falou, ela tem futuro?
Por incrível que pareça, dentro desse modelo tem, porque não há uma perspectiva de um cenário de mudança, até mesmo porque governos dão suporte a esse discurso populista da eliminação. Veja bem, Joel, parcela significa da população se sente abandonada pelo Estado e quer que apareça alguém que de qualquer jeito resolva o seu problema. É a famosa soluções fáceis para as questões complexas. E muitos políticos embarcam nessa onda, propondo soluções fáceis ou simplistas para questões complexas. Ah, o problema é insegurança? Mata. O problema é insegurança? Encarceramento em massa. E não é assim que se resolve a questão. Dentro desse cenário não muda nada. Agora, uma outra perspectiva de uma mudança, sim, há um futuro bom, mas para isso precisa se querer mudar.
Bom, com essa correlação de força dos últimos anos, é muito difícil uma mudança efetiva na Polícia Militar. Dentro desse cenário, qual é o seu maior medo?
Que a persistência desse modelo que premia a letalidade policial e o abuso, com mais autonomia para a polícia, eu temo que o nosso sistema democrático, nosso Estado democrático de direito, corra risco mais severo ainda, através da implantação de um Estado policial dentro desse Estado democrático de direito. Isso poderá causar danos gravíssimos à nossa democracia. Nós temos que mudar essa realidade e nós temos que proteger a democracia. Ao proteger a democracia, assegurar efetivamente para todas as pessoas o primado da dignidade da pessoa humana e o primado trazido pelos direitos humanos.
Agradeço a participação de Adilson Paes de Souza, que é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Ele é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.